Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de maio de 2024.
E vamos ao destaque do dia, transportes.
Com o aeroporto Salgado Filho sem previsão de reabertura, base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, começou a receber voos comerciais hoje.
Início das operações foi possível com adaptações para procedimentos de check-in e segurança. Luana Karen.
Para que a operação fosse possível, uma área de 424 metros quadrados em um shopping próximo à base foi adaptada para atender os passageiros.
E ajuda financeira.
Pagamento do Bolsa Família será feito amanhã para as 21 mil famílias que foram incluídas no programa.
E os representantes das famílias desalojadas ou desabrigadas já podem confirmar o cadastro para receberem o auxílio reconstrução, no valor de R$ 5.100.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Saúde.
Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse a página em voz.gov.br.
Viajantes já podem chegar ao Rio Grande do Sul com desembarque na base aérea de Canoas.
Um shopping próximo à base está servindo como terminal para check-in, fiscalização e sala de embarque.
O início das operações comerciais em Canoas representa a volta da possibilidade de chegar mais facilmente a Porto Alegre de avião, já que as duas cidades são bem próximas.
O aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, continua sem previsão de reabertura após ter sido inundado pela enchente.
O engenheiro agrônomo Wesley Pereira tem dois bons motivos para estar feliz. Está voltando com a família para casa depois de um ano em Porto Alegre e leva consigo um novo rim. Ele veio do Acre para a capital gaúcha em busca de um transplante e em fevereiro conseguiu. Na semana passada recebeu alta e já foi atrás da passagem. Garantiu vaga no segundo voo comercial que saiu da base aérea de Canoas.
O aeroporto alagado, não tinha voo em lugar nenhum, aí quando anunciaram que ia ter voo aqui, aí já deu um alívio. Aí quando ganhou alta que eu consegui o voo aqui, aí nós já ficou mais aliviado, mais feliz.
Com mais de 20 dias do fechamento do aeroporto de Porto Alegre, voos comerciais começaram a chegar à base aérea de Canoas. Para que a operação fosse possível, uma área de 424 metros quadrados em um shopping próximo à base foi adaptada para atender os passageiros. No local, os passageiros fazem check-in, despacham as malas e passam pelos procedimentos de segurança, como raio-x. Em seguida, aguardam em uma sala de embarque montada também no shopping. Na hora do embarque, os passageiros são levados em um ônibus até a pista onde está o avião, na base aérea de Canoas. O percurso leva cerca de 10 minutos. O caminho inverso é feito no desembarque. Os passageiros que chegam à base de Canoas desembarcam e retiram as malas no shopping. Rafael Guerra, gerente de comunicação da Fraport, concessionária que administra o aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, explica que o terminal está fechado por tempo indeterminado.
Ainda há água acumulada em muitas áreas dentro do sítio aeroportuário. Dentro do terminal não existe mais água, mas existe todo um processo de preparação para limpeza, de verificação de impactos, de análises, antes de qualquer perspectiva nesse sentido.
Já o tenente Tiago Romanelli Rodrigues, comandante da base aérea de Canoas, esclarece que, apesar de começar a receber voos comerciais, a base continua como área de segurança e de funcionamento militar.
A gente então inseriu, colocou esses apêndices que começaram a fazer parte da nossa rotina. E o mais importante, operando de uma maneira segura, com tudo o que a gente está fazendo, mas sem jamais deixar de lado aquilo que é finalístico, né? Que é o porquê existimos.
O mestre de obras Adalberto Vasques Carvalho teve o voo que estava marcado para 3 de maio, remarcado 4 vezes. Conseguiu vaga no primeiro dia de voos comerciais em Canoas. Está aliviado, mas vai levar para Manaus as memórias do que viu no Rio Grande do Sul.
Estou com 55 anos, nunca tinha visto uma coisa dessa. Assim, chover semanas, né? E aconteceu o que aconteceu, é pena do povo que mora aqui, né?
Três seis companhias aéreas vão oferecer voos para e a partir de Canoas, Latam, Gol e Azul. Ao procurar passagens, o cidadão deve buscar pelo terminal Park Shopping Canoas. E o código do aeroporto é o QNS. A partir do próximo sábado, serão realizados 10 voos diários, 5 chegadas e 5 partidas. De Canoas, no Rio Grande do Sul, Luana Karen.
E o Rio Grande do Sul também está sendo atendido por mar.
O navio Aeródromo Atlântico da Marinha do Brasil recebeu hoje uma transferência de donativos do porta-aviões nuclear George Washington, dos Estados Unidos.
Na operação foram empregadas 2 aeronaves brasileiras e 2 norte-americanas.
Após receber a carga do navio norte-americano, o navio brasileiro vai atracar amanhã em Rio Grande para desembarcar as doações e encaminhá-las à Defesa Civil.
As doações trazidas até o litoral sul pelos americanos foram arrecadadas e armazenadas pela Marinha do Brasil no Rio de Janeiro.
Elas incluem água mineral, alimentos não perecíveis, ração e material de higiene e limpeza.
Desde o dia 30 de abril, mais de 2 mil militares da Marinha atuam nas cidades gaúchas atingidas pelas chuvas.
Mais de 44 mil famílias do Rio Grande do Sul já podem confirmar o cadastro para receber o pagamento do auxílio reconstrução.
O benefício será concedido por família em parcela única no valor de R$ 5.100.
O banco de dados com o nome das famílias que deverão ser beneficiadas foi preenchido previamente pelas prefeituras dos municípios atingidos pelas enchentes e alagamentos.
Agora, as informações precisam ser confirmadas pelos cidadãos. O ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, explicou como será feito o pagamento.
Após a confirmação, num prazo de 48 horas, a pessoa já terá condições de receber esta contribuição. Será feita pela Caixa Econômica Federal, não há necessidade de abertura de conta, as pessoas que já têm conta serão depositadas diretamente na sua conta e aquelas que não têm conta, será aberto uma conta especial para este pagamento.
Foram habilitados a receber aqueles que estão desalojados ou desabrigados em áreas danificadas pelas cheias ou deslizamentos.
Não há qualquer limitação ao uso dos recursos. As pessoas podem usá-los nas despesas que julgarem mais importantes.
A confirmação dos dados deve ser feita pelo representante da família indicado pela Prefeitura no endereço gov.br/auxílio-reconstrução.
E além do auxílio-reconstrução, mais de 21 mil novas famílias do Rio Grande do Sul vão receber o Bolsa Família nessa quarta-feira, 29 de maio.
O investimento para essas transferências é de R$ 15.600.000.
Os novos beneficiários são pessoas que preenchem os requisitos para a entrada no programa e foram incluídas por meio de ações de busca ativa no Estado.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explica que a operação extraordinária foi possível por meio de articulação com a Caixa Econômica Federal.
Nesse momento, a prioridade do governo federal é atender quem está em situação de vulnerabilidade. Mas também teremos programas para as outras famílias. Não vamos medir esforços para fazer chegar a quem mais precisa os recursos necessários para a reconstrução de tudo o que foi perdido. Cada família receberá, a partir deste mês de maio e nas folhas de pagamento do Bolsa Família dos meses seguintes, um valor em torno de R$ 720. Cada uma dessas famílias preenche os requisitos para a inclusão no programa e não só acessarão o programa Bolsa Família, mas também 42 outros programas.
E o socorro financeiro também está chegando para empresas e produtores rurais atingidos pelo desastre.
Hoje, mais cedo, em visita ao Rio Grande do Sul, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou do crédito que está sendo ofertado para eles em diferentes programas do governo federal.
Liberado o Pronaf, já está em operação, inclusive com as cooperativas, com juro zero. Liberado o Pronamp, já está em operação. Bancos públicos e cooperativas, juro real zero, e deve ser anunciado até amanhã para as grandes empresas. Aí deve ser o BNDES, que está vindo para cá, vai se instalar aqui em Porto Alegre.
E olha, o governo federal informou que mais de R$ 1,2 bilhão foram investidos para a recuperação da infraestrutura no estado.
E já foram liberados 82 trechos em 11 rodovias federais que cortam o estado.
Os trechos são importantes vias de passagens de veículos assistenciais que abastecem as cidades e realizam o resgate da população.
O governo federal quer garantir moradia a quem perdeu tudo no Rio Grande do Sul.
Mas para planejar reconstruções e reformas, precisa de informações das prefeituras.
Foi o que afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho.
A tragédia climática que afetou 469 municípios do Rio Grande do Sul foi o principal tema de uma sessão temática no Senado Federal nesta segunda-feira. Durante o debate, o ministro das Cidades, Jader Filho, apontou que o governo federal tem mantido diálogo com os municípios afetados para fazer um levantamento de quantas habitações do Minha Casa Minha Vida precisam ser construídas como auxílio ao povo gaúcho. Segundo o ministro, até agora, apenas 54 prefeitos apresentaram suas demandas.
Peço e faço um apelo para que o quanto antes os prefeitos puderem nos dar essas informações, para que a gente comece a trabalhar e a tratar, por exemplo, com as áreas, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil, sobre o crédito extraordinário que nós iremos precisar para poder fazer a construção dessas unidades habitacionais a estas famílias. Que os prefeitos possam nos dar as informações, para que a partir daí nós possamos trabalhar essas informações e iniciar o processo como deve ser feito.
Segundo o levantamento da Defesa Civil, a tragédia no Rio Grande do Sul matou 169 pessoas e mais de 2 milhões e 300 mil pessoas foram afetadas. Amanhã, o ministro das Cidades, Jader Filho, retorna ao Rio Grande do Sul para visitar áreas atingidas. Os representantes e as equipes técnicas do governo federal deverão se reunir pessoalmente com prefeitos gaúchos para buscar soluções disponíveis que atendam com mais rapidez as famílias desalojadas. Reportagem Márcia Fernandes.
Os prefeitos ou representantes municipais devem preencher um formulário disponível no portal do Ministério das Cidades em gov.br/cidades.
O Ministério da Saúde montou o quarto hospital de campanha no estado.
Dessa vez em Novo Hamburgo, a 78 quilômetros da capital Porto Alegre.
Já está em funcionamento o quarto hospital de campanha operado pelo Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, depois que fortes chuvas atingiram o estado. No local, 6 médicos, 3 enfermeiros e técnicos de enfermagem da Força Nacional do SUS vão trabalhar para que a unidade, montada em Novo Hamburgo, funcione 24 horas por dia e terá uma capacidade de até 200 atendimentos diários. Além desse, outros 3 hospitais de campanha do SUS já foram instalados, sendo um em Porto Alegre, outro em Canoas e mais um em São Leopoldo. Todos esses hospitais de campanha possuem leito de unidade de terapia intensiva, equipada com cama hospitalar, ventilador pulmonar, monitor, bomba de infusão e suporte para bombas. Somando com as unidades do Ministério da Defesa, ao todo já são 12 hospitais de campanha montados no Rio Grande do Sul. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Na última semana, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou mais R$ 202 milhões de reais para ampliação e manutenção da assistência no Rio Grande do Sul.
Ao todo, o Ministério já destinou mais de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais ao Rio Grande do Sul.
Agora há pouco, o presidente Lula e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniram com representantes de produtores de proteína animal e anunciaram doações de carnes para o Rio Grande do Sul.
Vamos conversar com a repórter Graciele Bittencourt, que está lá no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente ao vivo sobre esse assunto. Oi, Graciele, boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Pois é, depois dessa reunião, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, desceu para conversar com a imprensa. Ele explicou que serão doados 2 milhões de quilos de carne para as pessoas atingidas pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Governo e iniciativa privada vão atuar juntos para montar uma logística de distribuição dessas proteínas, como explicou o ministro da Agricultura.
Saber o que, para quem, que quantidade, quantas pessoas estão saindo de alimentação deste centro onde está fazendo alimentação, daquele outro, aqui ou acolá. Aqui precisa de 50 quilos por dia. Hoje já veio frango, amanhã tem que vir bovino. Então nós vamos criar uma estrutura logística permanente para que esse setor tão importante da economia, e que se mostrou agora mais do que eficiente para vender carne para o Brasil e para o mundo, se mostrou eficiente na solidariedade.
Olha, pelas redes sociais, o presidente Lula agradeceu ao setor de proteína animal por propor, junto com o governo, ações de solidariedade para o Sul. De acordo com Lula, isso é uma demonstração de que o país tem solução ao deixar de lado diferenças para ajudar quem mais precisa. Mariana, Luciano, eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Graciele Bittencourt, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. O governo federal garantiu inscrição grátis para os estudantes gaúchos no Enem. Para saber mais, acesse gov.br/unidos pelo RS. Isso é União e Reconstrução.
E além da isenção da taxa, os moradores do Rio Grande do Sul vão ter também um prazo extra para se inscrever no Enem por causa da calamidade pública no estado.
O Ministério da Educação trabalha em um novo calendário para os gaúchos, que será anunciado em breve.
Já quem não é do estado deve ficar atento.
As inscrições para o Enem 2024 começaram hoje e vão até o dia 7 de junho.
Quem não é isento deve pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 até o dia 12 de junho.
As inscrições devem ser feitas na página do participante, que é enem.inep.gov.br/participante.
Representantes das Secretarias Estaduais de Segurança Pública e do Ministério da Justiça discutiram hoje novas regras de uso do Fundo Nacional de Segurança Pública.
O governo federal quer que os recursos sejam efetivamente aplicados e, para isso, ofereceu ajuda aos estados.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a reunião e tem os detalhes ao vivo para a gente também. Oi, Gabriela, boa noite.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o governo federal identificou mais de 4 bilhões de reais em recursos federais parados desde 2019. Esse montante deveria ter sido destinado a investimentos em segurança pública. A maior parte, 3 bilhões, foi transferida via Fundo Nacional de Segurança Pública. O restante, 1 bilhão, foi remetido via Fundo Nacional Penitenciário. Neste mês, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou uma portaria determinando que 80% do Fundo Nacional de Segurança Pública seja usado pelos estados e pelo Distrito Federal para financiar ações de enfrentamento ao crime organizado e à calamidade pública, o que representa, na prática, menos burocracia para que os estados direcionem os recursos para as ações que sejam mais adequadas para a sua realidade. Hoje, outras medidas foram pelo critério da reunião. Entre eles, o auxílio na da lei orçamentária do Estado e a do fundo.
Bem, a gente está com um probleminha na conexão com a Gabriela, então eu vou complementar aqui a informação dela. A Gabriela estava dizendo para a gente que entre as medidas anunciadas pelo Ministério estão o auxílio na elaboração das leis orçamentárias estaduais dos estados e a prorrogação do prazo de uso da verba do fundo, que acabaria em dezembro de 2024. O Fundo Nacional de Segurança Pública é formado por recursos das loterias e deve ser usado para apoiar projetos de segurança pública em cidades que possuem guardas municipais.
Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite.
O Brasil já erradicou a doença, mas é preciso vacinar as crianças menores de 5 anos para paralisia infantil não voltar.
Com 1 ano e 8 meses, a advogada Dalla Maria Castella, de Rio Branco, no Acre, adquiriu a poliomielite, doença conhecida como paralisia infantil. Assustados com o diagnóstico e com medo de a filha perder a mobilidade, os pais de Dalla chegaram a buscar tratamento em outras cidades. Até hoje, ela faz acompanhamento pelo Hospital Sara Kubitschek, em Brasília.
Passei a andar com um tutor longo, um aparelho na perna, né? Que esse aparelho vinha até amarrado na cintura. Fiquei muitos anos usando isso. Depois, com o passar do tempo, evoluiu e aí hoje eu uso um tutor longo na perna esquerda, feito pelo Sara Kubitschek. Eu faço tratamento hoje no Sara, que eu vou, faço a troca da órtese, né, que é o tutor longo, para eu andar com mais segurança.
Dalla nasceu na década de 1970, quando já existia vacina, mas os pais não a imunizaram, o que traz sequelas até hoje.
Se eu tivesse tomado a vacina, com certeza eu não teria passado por isso, né?
Por isso, o Zé Gotinha manda esse recado importante para os pais irresponsáveis com filhos menores de 5 anos.
Agora, o Movimento Nacional pela Vacinação é para proteger contra a pólio, também chamada de paralisia infantil, uma doença que pode causar paralisia permanente. Toda criança menor de 5 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade básica de saúde e cuide bem dos nossos futuros campeões.
A meta do Ministério da Saúde é vacinar até 95% desse público-alvo. O Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989 e é considerado área livre de circulação da doença desde 1994. Agora, o governo está fazendo uma transição do tipo de vacina. A ideia é substituir as duas doses do imunizante com vírus atenuado, que é uma versão do micro-organismo vivo, mas extremamente enfraquecido, pela vacina com vírus inativado, ou seja, com ele morto. Esse novo esquema passa a valer a partir do segundo semestre deste ano. No dia 8 de junho, estados e municípios devem fazer o dia D de mobilização para a vacina contra pólio. A campanha vai até o dia 14 de junho. Reportagem Raquel Mariano.
O Brasil tem as condições para liderar as discussões mundiais sobre a transição energética.
A posição é do Ministério de Minas e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que participou de reunião do G20 sobre o tema em Belo Horizonte.
O Brasil, que ocupa a presidência temporária do grupo, realiza uma série de reuniões temáticas antes da reunião de cúpula em novembro.
A transição energética é o processo de troca do uso de fontes de energia tradicionais, como carvão, petróleo e gás natural, para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como a solar, a eólica, hidrelétrica e a biomassa. Essa mudança vem da necessidade de reduzir a poluição, combater as mudanças climáticas e garantir um futuro mais sustentável, liderando as discussões sobre o tema com outros países do G20, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou as potencialidades que o Brasil tem no setor.
O Brasil lidera a produção de energia solar, eólica, fotovoltaica, biomassa. Se nós soubermos aproveitar essa janela de oportunidade, nós poderemos não só descarbonizar a nossa matriz, mas descarbonizar o planeta.
Mas mesmo diante de todos esses pontos positivos, o ministro Alexandre Silveira explicou o que ainda falta para a transição energética ser consolidada no mundo.
Consciência global, em especial dos países ricos e industrializados. E a questão da sustentabilidade é uma questão de sobrevivência humana. Precisa de um reconhecimento e uma governança global para que a transição energética aconteça efetivamente.
Todas as propostas dos grupos de trabalho serão apresentadas durante a cúpula do G20, que vai ser realizada em novembro no Rio de Janeiro. O Brasil ocupa a presidência temporária do grupo, que reúne as 19 principais economias do mundo, a União Europeia e a União Africana. Reportagem Cleide Lopes.
Mais de 7 bilhões de reais foram liberados pelo governo federal para a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz.
O governo federal quer evitar a falta do alimento que pode ser afetado pela tragédia climática do Rio Grande do Sul.
70% do cereal consumido no Brasil é produzido lá no Rio Grande do Sul.
O governo federal liberou mais de 7 bilhões de reais para a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz importado, que deve chegar ao consumidor com o preço tabelado de R$ 4,00 o quilo. A compra será feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar por meio da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O objetivo é garantir o abastecimento alimentar em todo o país que pode ser afetado pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. O estado é responsável pela produção de 70% do cereal consumido no Brasil. A aquisição do arroz será feita por meio de leilões públicos e a preço de mercado, sem necessidade de leilões em bolsas de mercadorias ou licitação pública. O produto, que terá a logomarca do governo federal, vai ser vendido diretamente a mercados de vizinhança, supermercados, hipermercados e atacarejos, e deve ser repassado por esses estabelecimentos exclusivamente ao consumidor final. Jéssica Gonçalves, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal prorroga a validade das cotas raciais em concursos públicos.
Mais de 130 mil empresas ainda não se cadastraram no domicílio judicial eletrônico.
Justiça Federal decide que mulheres têm direito de concorrer a todas as vagas do concurso para Fuzileiro Naval da Marinha.
Boa noite, eu sou Marissa Omena.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou a vigência da lei de cotas até que o Congresso Nacional aprove uma nova norma sobre a matéria.
A decisão provisória será apreciada pelo plenário da Suprema Corte. Marcelo Della Libera.
Na decisão provisória, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, levou em consideração o fato de que no próximo dia 10 de junho se encerra a validade da regra, que reserva 20% das vagas em concursos públicos federais para pessoas negras. Para Flávio Dino, o fim da vigência de 10 anos da ação afirmativa, sem a avaliação dos efeitos da norma, é contrário ao objetivo da própria lei. O relator verificou ainda que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei sobre a matéria e seu texto já foi aprovado pelo Senado Federal, que reconheceu que a ação afirmativa ainda não atingiu seu objetivo e precisa ser continuada. O projeto de lei foi encaminhado para a Câmara dos Deputados.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 130 mil empresas de médio e grande porte ainda não se cadastraram no domicílio judicial eletrônico.
O prazo de cadastro se encerra na próxima quinta-feira, 30 de maio, de acordo com o calendário estabelecido na portaria do CNJ.
O domicílio judicial eletrônico é uma plataforma que centraliza as comunicações processuais dos tribunais brasileiros, como citações e intimações.
A partir de sexta-feira, 31 de maio, o registro será feito de forma compulsória, porém com penalidades e riscos de perda de prazos processuais.
Pessoa com mal de Alzheimer pode ser isenta do imposto de renda quando a doença causar alienação mental.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma servidora pública aposentada do Distrito Federal com Alzheimer ajuizou ação para ser ressarcida do imposto de renda que pagou desde o diagnóstico da doença. O Tribunal de Justiça do DF manteve sentença que julgou o pedido procedente e a primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do Distrito Federal. Para o relator ministro Benedito Gonçalves, a lei sobre esse imposto define isenção em aposentadorias de pessoas com alienação mental, mas sem referência específica ao mal de Alzheimer. Contudo, o ministro destacou que, como a doença pode causá-la, há precedente do STJ que concedeu isenção nesse caso.
Sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho mantém demissão de integrante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes que viajou durante licença para repouso.
De acordo com o processo, o empregado apresentou atestado, mas viajou e postou fotos nas redes sociais. Larissa de Paula.
O consultor de vendas de uma empresa em São Paulo deu o atestado em uma sexta e viajou no fim de semana. A companhia viu postagens dele nas redes sociais e demitiu o empregado por justa causa. Ele entrou com uma ação trabalhista e disse que fazia parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Por isso, não podia ser dispensado. O TRT, da segunda região em São Paulo, entendeu que a conduta inadequada gerou a punição. A decisão foi mantida pela sétima turma do TST.
A segunda vara federal de Criciúma, em Santa Catarina, determinou a união que garanta às mulheres o direito de concorrer a todas as vagas do concurso para fuzileiro naval da Marinha.
Na decisão, o juiz ressaltou em entendimento recente do Supremo Tribunal Federal que assegurou às candidatas mulheres a igualdade de oportunidades de ingresso na Polícia Militar de Santa Catarina.
O magistrado também entendeu que não existe fundamento na legislação para restringir o acesso das mulheres às carreiras da Marinha.
A decisão mantém, no entanto, o mínimo de 240 vagas exclusivas para mulheres e estabelece ainda que deve ser respeitado o número reservado aos candidatos negros.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Tragédia no Rio Grande do Sul. Em sessão temática, senadores citam fortalecimento dos sistemas de alerta e conscientização sobre as mudanças climáticas.
O projeto impede que agressor receba pensão alimentícia e participe de partilha de bens.
Mudança na posse de terrenos de Marinha é criticada por debatedores em reunião no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Em sessão temática no plenário, senadores discutiram hoje medidas para o enfrentamento da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul.
Representantes da Comissão Externa do Senado apresentaram uma lista de projetos com ações para ajudar o Estado. A reportagem é de César Mendes.
No dia 1º de maio, o Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública e de lá para cá foram contabilizados 169 mortos, 469 municípios afetados, mais de 55 mil pessoas desabrigadas e 581 mil desalojadas. Na sessão temática para discutir a destruição provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, voltou a expressar solidariedade à população atingida pela tragédia.
Por mais que possamos tentar, não conseguimos sequer imaginar o que vive a população gaúcha neste momento. Quero reafirmar que o Congresso Nacional Brasileiro está permanentemente ao lado dos nossos compatriotas do Rio Grande do Sul.
Presidente da Comissão Temporária Externa para acompanhar o enfrentamento da calamidade provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul e apresentar medidas legislativas para a superação da tragédia, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, anunciou a apresentação de uma lista dos projetos já selecionados para a votação e destacou o momento da entrega ao povo gaúcho das mais de 100 toneladas de doações recolhidas pelo Senado.
O momento mais emocionante foi quando nós entregamos centenas e centenas de brinquedos para as crianças. O sorriso estampou no rosto de cada um, abraçando aquele brinquedinho, uma boneca, um carrinho. Fosse o que fosse, era só carinho e solidariedade. Vida longa às crianças brasileiras.
Relator da comissão, Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que é fundamental o fortalecimento dos sistemas de alerta precoce e a capacitação das comunidades para responderem aos desastres climáticos.
Não se pode mais ignorar os sinais claros de que o clima está mudando e de que suas consequências são devastadoras.
O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, disse que o Brasil precisa entender a urgência climática e incluir essas despesas no orçamento.
Este é o novo normal. Se a resiliência às nossas cidades não for uma prioridade para este país, nas obras de prevenção a desastres, nós iremos ver tragédias como essas cada vez mais frequentes. O Brasil terá um custo muito maior se nós não tratarmos de prevenção como prioridade nesse país.
e saem de Brasília amanhã cedo mais 2 caminhões com doações da Liga do Bem com destino ao Rio Grande do Sul. As doações incluem itens como cobertores, colchões, materiais de limpeza, cestas básicas, brinquedos, fraldas e rações para cães e gatos. Os dois carregamentos seguirão para as cidades de Canoas e São Leopoldo.
A Liga do Bem é um grupo de voluntários formado por colaboradores do Senado e pela sociedade civil.
A comissão temporária que analisa o aperfeiçoamento dos processos administrativo e tributário deve votar os relatórios do senador Efraim Filho, do União da Paraíba, no dia 4 de junho.
A ideia é prevenir conflitos e agilizar a solução de controvérsias entre o poder público e contribuintes em matéria tributária e em causas relacionadas a outros assuntos. Repórter Alexandre Campos.
O presidente da comissão que analisa os projetos de reforma dos processos administrativo e tributário, senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, acredita que até o dia 4 de junho será possível chegar a um acordo em relação às sugestões de mudanças apresentadas por outros senadores. Ele informou também que assuntos de interesse do governo precisam ser discutidos antes da votação dos relatórios. Para Isauci Lucas, os projetos, se aprovados, vão trazer benefícios para o país.
Um assunto muito delicado, bem complexo, mas que vai realmente melhorar muito a vida do contribuinte, dos contadores, dos advogados e também do governo. Nós criamos aí a lei de defesa do contribuinte e simplificamos bem a cobrança, parcelamentos e negociação dos processos administrativos e tributários. O Brasil ganha muito com isso.
Uma das formas para melhorar a relação entre fisco e pagador de tributos é a criação de mecanismos para evitar conflitos entre essas partes, como o processo administrativo de consulta, por meio do qual o contribuinte busca sanar alguma dúvida relacionada à legislação tributária e ao alcance da norma. O resultado da consulta valerá para todos os outros contribuintes que se encontrarem na mesma situação de quem propôs a consulta. Se aprovados pela comissão criada para aperfeiçoar os processos administrativo e tributário, os projetos poderão seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
Condenados por violência doméstica podem perder o direito à divisão de bens durante o divórcio.
É o que prevê um novo projeto apresentado no Senado, que ainda proíbe o pagamento de pensão alimentícia por parte da vítima. Repórter Marcela Cunha.
O projeto destina à mulher vítima de violência doméstica e familiar a totalidade dos bens do agressor, antes ou depois do pedido de divórcio ou da dissolução de união estável. O texto da senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, modifica o Código Civil para estabelecer que a perda do direito se dará apenas após a condenação em última instância, sem direito a recurso. Se condenado, o agressor terá que ceder todos os bens acumulados durante o casamento para a vítima. A proposta também proíbe o pagamento de pensão alimentícia para o agressor. A senadora Ana Paula avalia que a medida faz justiça às vítimas de violência doméstica.
O que queremos é garantir que vítimas de violência doméstica não sejam obrigadas a pagar pensão alimentícia para seus agressores. E, claro, ajudar na proteção dos direitos dessas mulheres em situações de separação ou divórcio. Até porque não tem sentido companheiro ou cônjuge condenado por violência doméstica continuar tendo esses direitos.
A medida independe do regime de partilha, que pode ser comunhão universal ou parcial de bens, e vale tanto para casamento quanto para união estável.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu hoje a proposta que retira a propriedade exclusiva da União e transfere gratuitamente a estados e municípios os terrenos de marinha, localizados na costa marítima brasileira, incluindo praias e o contorno de ilhas. A proposta, que já foi aprovada pela Câmara, ainda permite a venda dessas áreas aos ocupantes, pessoas físicas e jurídicas que já utilizam alguns desses terrenos e hoje pagam apenas uma taxa de ocupação.
Especialistas ouvidos na reunião de hoje criticaram a proposta que permite a privatização desses terrenos na costa brasileira, sob o argumento de que a medida causaria prejuízos ao meio ambiente ao favorecer a ocupação desordenada nessas áreas. Repórter Janaína Araújo.
A PEC, já aprovada na Câmara dos Deputados, está sob a relatoria do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. A representante da Secretaria de Gestão do Patrimônio da União, Carolina Gabas, observou que o domínio do governo federal sobre a costa marítima é estratégico para garantir o desenvolvimento econômico e social, a proteção ambiental, sendo ainda uma questão de soberania nacional. Ela enumerou alguns dos principais problemas trazidos pela proposta que sobrepõem o interesse privado ao interesse público.
A PEC acaba favorecendo essa ocupação desordenada, ameaçando os ecossistemas brasileiros, tornando esses territórios mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos, favorece a privatização e cercamento das praias, a intensificação dos conflitos fundiários e a ameaça à sobrevivência dos povos e comunidades tradicionais.
Mas o relator da proposta na Câmara, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, rebateu as críticas ao dizer que a proposta se refere apenas a áreas urbanas e garante o interesse público nacional. Também estiveram na audiência pública os prefeitos de Belém, Edmilson Rodrigues, e de Florianópolis, Topázio Silveira, que apontaram a dificuldade atual de gestão pela administração municipal dos terrenos de Marinha, que representam grande parte da área de suas cidades, onde os governos locais fazem investimento.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados podem votar incentivo para práticas sustentáveis na indústria de automóveis.
O projeto garante atendimento psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica.
Parlamentares sugerem propostas para fazer frente aos efeitos de calamidades públicas.
Boa noite. Diante da tragédia no Rio Grande do Sul, Beto Pereira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, apresentou o projeto que destina valores esquecidos em instituições financeiras para a recuperação do Estado. Segundo ele, o Banco Central estima que quase 8 bilhões de reais se enquadram nesse contexto.
Beto Pereira também defende a aprovação de uma proposta que direciona, nos próximos 4 anos, 10% das emendas parlamentares individuais para um fundo de mitigação dos desastres no Rio Grande do Sul. O deputado argumenta que a medida vai possibilitar a arrecadação de quase 10 bilhões de reais.
Segundo Léo Prates, do PDT da Bahia, é preciso organizar um sistema financeiro adequado para enfrentar os futuros desastres naturais. O deputado sugere a inclusão de doações privadas de pessoa física e jurídica ao Fundo Nacional de Desastres.
Léo Prates acredita que essa medida garante maior flexibilidade e eficácia no atendimento às necessidades emergenciais. Para ele, essas doações já são feitas, mas falta uma regulamentação.
Afonso Rã, do PP, pede urgência nas ações de enfrentamento à calamidade que afeta mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul. Ele defende a aprovação de projeto de sua autoria que reduz a burocracia para permitir que prefeituras e governo estadual executem com mais rapidez as obras de reconstrução do Estado.
Afonso Rã explica que a medida valeria para todas as situações de calamidade pública por desastres naturais e não apenas para os gaúchos. Outra proposta defendida pelo deputado é a destinação ao Rio Grande do Sul de metade dos recursos das comissões da Câmara, principalmente das comissões de saúde e de agricultura.
Sanderson, do PL, defende um grande pacto nacional para superar a crise no Rio Grande do Sul. Ele argumenta que é essencial o envolvimento de todos os poderes, com o governo federal garantindo apoio financeiro imediato ao Estado, já que cabe ao Executivo a gestão da maior parte do orçamento público.
Sanderson pede urgência ao governo federal no direcionamento de recursos aos municípios atingidos pelas enchentes e afirma que as prefeituras não têm condições de arcar com os prejuízos. O deputado agradece a solidariedade do povo brasileiro e reforça que, com a ajuda de todo o país, o Rio Grande do Sul retomará o desenvolvimento.
Bia Kicis, do Distrito Federal, fala sobre as ações de ajuda ao Rio Grande do Sul realizadas por integrantes do PL, incluindo a coleta e envio de alimentos, roupas e outros bens essenciais. A deputada também menciona a doação de kits de conexão à internet para facilitar a comunicação no Estado.
Célio Studart, do PSD do Ceará, elogia os esforços dos voluntários que trabalham no Rio Grande do Sul, especialmente no resgate de animais. O parlamentar adquiriu um barco para se juntar às operações na cidade de Canoas.
Ao se solidarizar com a população gaúcha, Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, reforça seu compromisso com a reconstrução do estado e agradece a rede de apoio formada para auxiliar os afetados pela enchente.
Reginete Bispo também avalia que a propagação de notícias falsas prejudica a população e desacredita a ajuda oferecida pelo governo federal. A deputada condena o uso político e oportunista da tragédia para fins políticos e pessoais.
Desenvolvimento Regional.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, comemora o anúncio do governo por ocasião da Marcha dos Prefeitos a Brasília de R$420 milhões em investimentos para retomar obras nos municípios. O deputado conta ainda que foram autorizadas a compra de quase 1.000 ônibus escolares e a construção de mais de 100 creches e 61 escolas em tempo integral.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, afirma que as vaias apontadas contra o governo durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília se devem a uma administração incompetente. O parlamentar lembra que em 2023, gestores de vários municípios fizeram greves por todo o país.
Messias Donato aponta cortes significativos na saúde, educação e assistência social, que resultaram em menos recursos para áreas de pesquisa e assistência estudantil. O parlamentar cita ainda a paralisação das universidades federais e a exclusão de milhões de pessoas do Bolsa Família.
Aloysio Mendes, do Republicanos, acusa a Prefeitura de Carutapera, no Maranhão, de enviar informações falsas para a Defesa Civil Nacional para simular calamidade pública em 3 povoados. Segundo o deputado, a gestão utilizou fotos de chuvas do ano passado para solicitar, de forma fraudulenta, R$800 mil.
Aloysio Mendes avalia que o recebimento dos recursos configura crime, especialmente no contexto da tragédia no Rio Grande do Sul. O parlamentar declara que acionou a Defesa Civil Nacional e o Ministério Público Federal para investigar o caso.
Agricultura.
Tiago de Joaldo, do PP, repercute as dificuldades enfrentadas pelos produtores nacionais de leite, especialmente os de Sergipe. De acordo com ele, o setor, que emprega mais de 4 milhões de pessoas e gerou R$87 bilhões em 2022, tem sido impactado severamente pela importação de leite da Argentina e do Uruguai.
De acordo com Tiago de Joaldo, apesar dos benefícios fiscais às empresas processadoras de leite e da redução às importadoras, outras ações são necessárias para proteger o setor. O deputado sugere medidas antidumping para combater a importação a preços baixos, garantindo a concorrência justa para os produtores nacionais.
Welter, do PT do Paraná, comemora os recordes de financiamento agrícola nos planos Safra por 2 anos seguidos. Dessa forma, segundo o deputado, pequenos, médios e grandes agricultores estão tendo acesso a recursos necessários para impulsionar suas produções.
Na avaliação de Welter, a política de apoio à agricultura tem como objetivo fortalecer o setor, garantindo segurança alimentar à população. O deputado também celebrou a intenção do governo de baixar os juros para que os agricultores afetados pela crise no Rio Grande do Sul possam recuperar suas atividades.
Milton Tato, do PT de São Paulo, expressa indignação com a aprovação de projeto que prevê restrições a ocupantes de propriedades rurais e prédios públicos. O parlamentar questiona se a proposta estabelece também punições aos latifundiários que, segundo ele, invadiram ao longo dos séculos terras indígenas e territórios quilombolas.
Milton Tato avalia que, apesar de a Constituição de 1988 garantir a moradia e a terra para todos, na prática, a bancada ruralista da Câmara acaba não destinando recursos para a concretização desse direito. Como consequência, o deputado aponta a ausência de uma reforma agrária e a criminalização de movimentos de trabalhadores rurais.
Alfredinho, do PT de São Paulo, critica a aprovação de proposta que penaliza as ocupações de terras, proibindo os ocupantes de participar, por exemplo, de concursos públicos e de programas sociais, como o Bolsa Família. Ele afirma que o verdadeiro crime não é ocupar a terra, mas sim tirar dinheiro daqueles que ocupam espaços por não ter onde morar.
Alfredinho considera a medida uma covardia contra pessoas pobres que lutam pelo direito constitucional à moradia. O parlamentar ainda expressa indignação com os deputados conservadores que apoiam a matéria e avalia que a aprovação do projeto não vai intimidar os movimentos dos trabalhadores sem terra e sem teto.
Saúde.
Délio Pinheiro, do PDT, solicita que os órgãos competentes investiguem a situação da saúde pediátrica no município de Montes Claros, em Minas Gerais. Segundo o deputado, a administração atual falha em atender adequadamente a população, agravando os problemas de saúde na cidade.
De acordo com Délio Pinheiro, a educação em Montes Claros também é precária e precisa de intervenção. O deputado acusa o governo local de não pagar aos professores o piso salarial e ainda impor condições de trabalho desumanas à categoria.
A garantia de atendimento psicológico no Sistema Único de Saúde para mulheres vítimas de violência doméstica está prevista em projeto que está sendo examinado na Câmara. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, projeto assegura à mulher vítima de violência doméstica atendimento psicológico no Sistema Único de Saúde, com prioridade no agendamento da primeira avaliação. Relatora do texto na comissão, a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, salienta que a violência doméstica, além de causar problemas físicos, afeta a integridade psicológica da vítima. Flávia Moraes ressalta que as agressões provocam danos no desenvolvimento físico, cognitivo, social, moral, psicológico ou afetivo da vítima, com consequências para a vida toda.
A mulher, geralmente, quando é vítima, muitas vezes sofre. Aí, além da agressão física, ela sofre também essa violência psicológica, ela tem o seu lado psicológico abalado. Esse acompanhamento é fundamental para que ela possa levantar a sua autoestima, que ela possa reconstruir a sua vida. Nós sabemos que algumas têm condições, outras não. E o processo, ele trata justamente disso, de garantir a todas as mulheres vítimas que elas possam ter esse acompanhamento, esse apoio, essa força para que elas possam conduzir as suas vidas sem violência.
A proposta aprovada também garante à mulher em situação de violência doméstica prioridade para matricular dependentes em berçários e creches próximos de casa ou do trabalho. Atualmente, a Lei Maria da Penha já assegura a essas mulheres prioridade na matrícula dos filhos na escola de educação básica mais próxima. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de casos de violência contra a mulher aumentou em 2022 para 2023, na contramão de outros indicadores de violência. Casos de violência doméstica cresceram 2,9% e chegaram a 245.713 registros. As ameaças subiram 7,2%, somando 613.529 casos em 2023. Os registros de assédio sexual tiveram o aumento mais alarmante, de quase 50%, e chegaram a 6.114 registros no ano passado. Já os feminicídios aumentaram 6,1% e quase 1.500 mulheres foram assassinadas unicamente por serem do sexo feminino. Os dados mostram também que 70% das vítimas, 7 em cada 10, morreram dentro de casa. Ainda conforme o Anuário de Segurança Pública, 83,7% das agressões são cometidas por homens próximos às vítimas. Foram praticados por parceiro íntimo, por ex-parceiro ou por familiar. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça.
Delegado Fábio Costa, do PP, lamenta a decisão da Justiça de Alagoas de soltar um professor que é suspeito de estuprar duas ex-alunas. Para o deputado, é inadmissível que um indivíduo passe apenas 3 meses preso, apesar de todas as evidências da autoria do crime.
Delegado Fábio Costa salienta que maio é o mês que se promove a conscientização sobre o combate ao abuso e exploração sexual infantil. Ele entende que a soltura do professor acusado é um triste recado do sistema de justiça brasileiro às vítimas.
Educação.
Parlamentares divergem sobre a implantação de escolas com acompanhamento militar no estado de São Paulo.
Juliana Cardoso, do PT, critica a repressão policial a estudantes que protestavam contra a votação do projeto de escolas cívico-militares na Assembleia Legislativa de São Paulo. A deputada questiona a falta de preparo da polícia em lidar com jovens desarmados e critica o governo do estado pela conivência com a violência policial.
Na visão de Juliana Cardoso, é possível que o aumento do número de suicídios entre a tropa esteja relacionado à pressão que os próprios policiais têm sentido. Com relação às escolas cívico-militares, a congressista é contrária a elas e defende uma educação baseada no diálogo com políticas e orçamento adequados.
Luiz Erundina, do PSOL, repudiou os chefes dos poderes legislativo e executivo do estado de São Paulo pela conivência com a violência com que foi reprimido o protesto estudantil contra as escolas cívico-militares.
De acordo com Luiz Erundina, a manifestação dos estudantes ocorre porque eles entendem que a educação deve ocorrer num ambiente de liberdade e democracia, com a promoção do exercício pleno da cidadania e não sob a disciplina militar, muito menos sob uma violência inadmissível.
Jefferson Campos, do PL, parabeniza a Assembleia Legislativa de São Paulo por aprovar o projeto que prevê a implementação das escolas cívico-militares na rede estadual e municipal de ensino. O deputado entende que esse sistema promove um ambiente de respeito que é essencial para o desenvolvimento dos estudantes.
Como resultados positivos das escolas cívico-militares, Jefferson Campos cita a melhoria das notas e o crescimento na taxa de aprovação dos alunos. Para o parlamentar, a evolução é atribuída ao ambiente disciplinado.
Homenagem. Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, presta sua homenagem às lideranças da Igreja Assembleia de Deus pelo trabalho dedicado que desenvolvem na pregação do Evangelho e sobre o impacto positivo da congregação.
Eleições.
Duda Ramos, do MDB, faz um apelo para que o Tribunal Superior Eleitoral acelere o julgamento do processo de cassação do governador de Roraima, Antônio Denário. O deputado lembra que o político já foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por crimes cometidos na eleição de 2022.
Duda Ramos enfatiza a necessidade de se fazer justiça e resolver rapidamente o caso do governador a fim de zelar pela integridade do sistema eleitoral no país. A ação contra Antônio Denário chegou ao TSE em fevereiro, mas ainda não foi pautada para julgamento.
Relações Exteriores.
Padre João, do PT de Minas Gerais, vê no reconhecimento da Palestina como um Estado soberano um passo importante para apoiar os direitos e a autodeterminação do seu povo. Ele lamenta que alguns países ainda não tenham tomado essa atitude, apesar dos apelos contínuos por paz e pelo fim da guerra.
Padre João também elogia a decisão do governo federal de recuar na aquisição de armamentos de Israel, o que para o deputado representa uma clara posição do Brasil em relação ao conflito entre israelenses e palestinos. Por fim, o deputado espera que o isolamento internacional e a punição dos responsáveis ajudem a cessar a guerra.
Esporte.
Proposta que está sendo examinada na Câmara determina a compatibilização entre os programas de formação de atletas e as políticas públicas para a infância e a adolescência. A repórter Maria Neves tem os detalhes do projeto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa projeto que obriga os clubes esportivos a inscreverem seus programas de formação de atletas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, esses conselhos são responsáveis por fiscalizar o cumprimento das políticas públicas municipais voltadas aos menores de 18 anos. Conforme o relator do texto na Comissão do Esporte, deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, o objetivo do texto é garantir a compatibilidade entre a formação oferecida pelos clubes esportivos e os direitos assegurados a crianças e adolescentes.
Trata da questão da compatibilização dos programas de formação de atletas dos clubes com aos direitos da criança previstos na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e por conta disso ele preconiza que os programas devem estar compatíveis e inscritos nos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente.
Como Como explica o autor do projeto, o ex-deputado Milton Coelho, de Pernambuco, em 2011 a Lei Pelé criou o certificado de clube formador, a ser fornecido pela Confederação Brasileira de Futebol a clubes que contam com programas de formação de atletas. Segundo o ex-parlamentar, mais que preparar futuros jogadores, o objetivo da lei é garantir a formação humana do jovem. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Transportes. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, elogia o trabalho do governo federal no recapeamento de estradas do Maranhão. O deputado menciona especificamente o trecho da BR-135, que vai de Peritoró até Presidente Dutra.
Hildo Rocha também solicita aos órgãos competentes que realizem uma fiscalização na BR-122, no trecho de Itapecuru até Chapadinha. Segundo o deputado, o recente serviço de recapeamento não foi bem executado e ainda há buracos na pista.
Votação. Os deputados iniciaram no final da tarde de hoje, no plenário da Câmara, sessão para discutir propostas da pauta de votações.
O primeiro item que pode ser votado é o programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, que tem por objetivo apoiar a descarbonização dos veículos brasileiros, o desenvolvimento tecnológico e a competitividade global, a partir de incentivos fiscais para empresas do ramo automotivo que investem em sustentabilidade.
Tá. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Até mais.
Minuto do TCU.
Nos dias 4 e 5 de junho, o Tribunal de Contas da União promove o primeiro seminário sobre eficiência hospitalar. O encontro vai apresentar oportunidades de melhorias na prestação de serviços de saúde. Também serão apontados os resultados do primeiro ciclo de auditoria sobre o tema, que foram realizadas em diversos hospitais do país. O objetivo é identificar soluções e estratégias para superar os desafios na saúde pública. A ação faz parte do projeto Eficiência na Saúde, que é coordenado pelo TCU, para debater o tema com especialistas e outras instituições. O seminário é aberto ao público e será transmitido ao vivo pelo canal oficial no YouTube a partir das 10 horas da manhã. Para obter o certificado, a inscrição deve ser feita pelo site da Escola Superior do Tribunal. Acesse tcu.gov.br/Instituto Cesardelo Correia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.